É o último culto do ano. Fala assim pro teu vizinho, ah. Fala pra ele, ano que vem tem mais. Semana que vem tem mais, amém? Mas, creio que nós temos motivo de gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas, amém? Você pode ser grato por tudo aquilo que Ele fez esse ano na tua vida? Meu amado, minha amada, eu falo para você, não importa qual dificuldade você passou ou se ainda está passando, a Bíblia diz assim, em tudo dai graças. E eu falo para você, meu amado, minha amada, que eu creio nessa palavra de todo o meu coração, amém? Portanto, só pelo fato de estarmos aqui vivos, fazendo o propósito de Deus, fazendo a obra de Deus, respirando, já é motivo para você agradecer ao Senhor. A Bíblia fala que se a gente tem o que vestir e tem o que comer, já é o suficiente para você ser feliz e ser grato a Deus. Você crê nisso? Amém? Então que o seu coração seja grato por todo esse ano, pelo que Deus fez na tua vida e pelo que Ele vai fazer ano que vem agora. Amém? Isso é poderoso para nós. Esse foi um ano difícil na economia do nosso país, né, no cenário político do nosso país. Foi um ano um pouco difícil para muitas pessoas também que eu conheço. Muitos irmãos passaram por dificuldades tremendas, mas eu vejo a mão de Deus sustentando em todos os momentos. Foi assim na tua vida, meu amado? Eu falo para você que tem sido assim na minha. Deus tem sustentado de todas as maneiras, o braço dele, a mão dele tem fortalecido e nos ajudado. E assim vai continuar sendo 2018, 2019, 20, até a consumação dos séculos. Porque Jesus falou, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês hoje uma palavra muito simples, mas eu creio que é algo poderoso para as nossas vidas, e tem um pouco a ver com essa questão de virada de ano, né? Muitos de nós, nessa época, projetamos muitas coisas para o ano seguinte. Não é assim que funciona? Né? Tem gente que faz a listinha, né? Vamos ser sinceros aqui. Quem já fez a listinha ou ainda faz a listinha de tudo o que quer para o ano seguinte? Ó, bastante gente, né? Glória a Deus. Eu confesso que já fiz muitas. Parei de fazer a listinha, né, de algumas coisas e comecei a fazer de outras. A gente vai trocando ao longo da vida as nossas prioridades. Mas é interessante que nesse período de final de ano, parece que um ciclo na nossa vida está se fechando e um novo ciclo vai começar no ano seguinte. Por isso que nós fazemos muitos planos, por isso que nós pegamos cada sonho que está no nosso coração e nós reavivamos esses sonhos e falamos, esse ano vai, esse ano agora eu vou conseguir, esse ano eu vou fazer. E pode ser diversos sonhos. O bispo Daniel, por exemplo, ele compartilhou, falou assim, não, esse ano eu vou estar firme na academia. Aí ele foi lá e pagou, na verdade, esse ano 2017, né? Ele fez lá aquele plano de um ano. Não foi nenhuma vez. Não sei se já aconteceu com você. Mas os planos podem ser vários, academia... Ah, vou aprender a tocar violão, para tocar na célula, é bênção, não é? A gente tem escola de música aqui, glória a Deus. Se você colocou isso no seu coração, não fale esse ano de 2018. Mas vá para cima e você vai aprender, vai ser uma bênção lá na tua célula. Esse ano eu vou estudar. Eu vou fazer um curso de especialização. Né? Ah, esse ano, pastor, esse ano eu vou casar. Tá igual aquela moça do encontro, né, do teatro. Lembra? Primeiro ela queria faculdade, queria várias coisas, daí chegou uma hora, ela, eu vou casar esse ano. Amém, meu amado, os planos são vários. Esse ano eu vou arrumar um emprego novo, pastor. Eu estou sentindo que eu vou sair do meu emprego, que é tempo de eu sair daqui e arrumar um trabalho novo esse ano. São muitos planos nas nossas vidas. Tem gente que tem o plano de se aposentar esse ano. Ela já está sorrindo aqui, olhando para mim, sorrindo. Glória a Deus, vai ser bênção. Você se planejou, né? E assim vai ser na tua vida, vai ser bênção de Deus. Ainda mais funcionário público, né? Aposenta no alto. É bênção de Deus, glória a Deus por isso. Mas, eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, a importância da ação de Deus nas nossas vidas, sobre os nossos planos, e também a importância da nossa atitude sobre esses planos. Quero compartilhar com vocês nessa noite que as coisas na nossa vida acontecem por uma via de duas mãos. Uma somos nós e a outra é o poder de Deus sobre nós, amém? Então quero compartilhar, quero que você abra rapidamente em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, quero ler a partir do verso 6. 1 Coríntios 3, verso 6. Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou. Eu pergunto para você, quem plantou e quem regou? Foi Deus? Quem que foi? Segundo o que está escrito aqui, foi Paulo e Apolo, dois grandes homens de Deus. Mas Deus deu o crescimento. Opa, espera aí. Por que que Paulo e Apolo, já que eles plantaram e regaram, por que que não fizeram crescer também? Né? Tem coisa que é Deus que faz. Vamos continuar lendo. Mas Deus deu o crescimento, verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Verso 9, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Feche os teus olhos por mais um instante. Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua graça, pela tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor, e te pedimos, Pai, que a tua mão esteja sobre nós nessa noite, um manto de ensino e de aprendizado cubra a nossa vida nessa noite poderosamente, Pai, e que possamos, ó Pai, ter os fundamentos no nosso coração ajustados com a tua palavra, com aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor deixe forte, ó Pai, os fundamentos que temos nas nossas vidas, Senhor, e para que possamos caminhar sobre esses fundamentos a cada dia, para que esses fundamentos possam nos sustentar a cada dia nesse ano que se inicia agora, Senhor, e por toda a nossa vida, no poderoso nome de Jesus, nós oramos assim. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Meu amado, quero enfatizar que Deus prepara caminhos para as nossas vidas. Amém? Quando, antes, aliás, de nós nascermos, Deus projeta a nossa vida, Deus sonha conosco, então Ele envia nós para esse mundo aqui. É assim que acontece, a palavra de Deus deixa isso muito claro. Portanto, você não nasceu de um acidente, você não nasceu por acaso, mas você nasceu e você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, Porque Ele sonhou com a tua vida e te plantou nesse planeta para uma missão, amém? Fala assim para o teu vizinho, ó, Deus te colocou aqui com uma missão. E essa missão é mais importante do que a tua própria vida, amém? Você concorda comigo? Porque se você não fizer o propósito para o qual você veio, que sentido tem a vida? Pergunto eu para você nessa noite, que sentido tem a vida se não vivermos para aquilo que Deus planejou? Então, a nossa vida foi planejada por Ele. Pastor, não fala isso, pastor. Não é possível que Deus planejou a minha vida. Porque eu queria que muita coisa fosse diferente. Mas eu falo para você, Ele planejou e Ele determinou um caminho para você e para mim. Amém? E nós costumamos dizer que na vida nós não devemos ter conquistas, mas devemos ter encontros com aquilo que Ele já preparou. Então, algo de bom acontece quando você age debaixo da direção do Espírito Santo e você encontra com o que já está preparado para você. E aí você encontra, desfruta daquilo, e você fala, opa, agora o Espírito Santo está me guiando naquela direção, porque tem algo lá que eu preciso encontrar, porque Deus colocou para a minha vida, Deus colocou aquela bagagem, aquele equipamento, e você vai e encontra com algo que Deus colocou na tua vida. É diferente de coisas que nós, muitas vezes, queremos, planejamos, mas que não são da vontade dEle. Amém? Há uma diferença grande. Às vezes, o que você quer pode ser da vontade dEle também. Então, você encontra com aquilo que Ele preparou para você. Mas aí, a tua vontade está alinhada com a vontade dEle. Agora, o problema é quando a nossa vontade não está alinhada com a vontade dEle. Aí eu pergunto, se a nossa vontade não está alinhada com a vontade dEle, nós vamos encontrar com aquilo que Ele preparou para nós? De forma alguma, amém? De forma alguma. Olha só, abre comigo lá em Salmo, no livro de Salmos, capítulo 139. Salmo 139, Salmo 139, a partir do verso 16. Olha o que Davi fala para Deus. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, não era nem um feto ainda, né? Não tinha se formado. E Davi está falando, Senhor, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando ainda não havia nenhum deles. Assim como era na vida de Davi, assim é na tua vida também. Fala isso para o teu vizinho, ó, todos os seus dias foram escritos pelo Senhor. Ele sabe exatamente a hora que você vai partir, com quantos anos você vai ter, e tudo que você tinha para cumprir até lá. Tem para cumprir até lá. Fala para Ele assim, então cumpra. Isso é importantíssimo para nós, amém? Isso é importantíssimo para nós. Porém, a grande pergunta que acontece é essa. Pastor, peraí. Se Deus traçou um caminho na minha vida, por que que muitas coisas que era para mim viver não aconteceram para mim? Por que que muitas coisas que Deus planejou não aconteceram? Por quê? Né? A grande questão, meu amado, minha amada, está na nossa própria vontade. Porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós, amém? Você crê nisso de todo o coração? Deus respeita o teu livre-arbítrio. Deus respeita a tua decisão. Deus respeita as tuas escolhas. Embora a vontade dele seja, às vezes, diferente da tua. É simples assim. Tem gente que pensa, não, ó, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Porque a vontade de Deus é soberana. Vamos trabalhar um pouquinho esse fundamento aqui. Quantos creem que a vontade de Deus é soberana? Eu vou explicar o conceito de soberania. Vai acontecer de qualquer jeito. Quantos creem nisso? A grande maioria. Eu creio para algumas coisas, referente à terra, referente à igreja, referente aos tempos, porém no individual, na vida de cada um, eu falo para você, meu amado, a vontade de Deus não é soberana na tua vida. Porque se você quiser se desviar dos caminhos dele e ir para o inferno, você vai, concorda comigo? Se fosse soberano, ele não ia deixar, ele ia pegar e um anjo ia aparecer e falar assim, ó, não, meu amado, não vá para a balada hoje à noite, vá para o culto. Mas não, né? A vontade dele não é soberana. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tiver com a tua Bíblia aí, olha lá em 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. 2 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Segunda Pedro 2:9. A minha versão está bem diferente aqui. Mas a Bíblia diz que é da vontade do Senhor que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem à salvação. Está assim na tua Bíblia? Está diferente, né? Talvez eu anotei o versículo errado. Mas a Bíblia diz assim, é da vontade do Senhor que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem à salvação. Você lembra desse versículo? Vou procurar aqui que vai demorar, você está lembrado? Eu pergunto para você, tem muita gente se perdendo aí fora? Quantos você conhece que se perderam? Aí eu pergunto, mas não é da vontade de Deus que nenhum deles se perca? Que nenhum seja perdido? Então a gente entende que na questão individual de cada um, a vontade de Deus não é soberana. O que a gente tem que fazer? Nós temos que nos submeter à vontade dele, amém? Por isso que todos os planos que nós fazemos para o ano seguinte, é importantíssimo estarem alinhados com a vontade dele. Fala assim para o teu vizinho, nesse ano que entra agora, que os teus planos estejam todos alinhados com os planos de Deus para a tua vida. Amém? Você recebe isso no teu coração? Vai ser assim o ano de 2018 na tua vida. Planos do Senhor, preparados desde a fundação do mundo para a tua vida. Você vai viver tudo o que o Senhor tem para você em 2018, em nome de Jesus. Porém, isso não vai acontecer automaticamente, e esse é o X da questão. Muitas pessoas pensam que a vontade de Deus acontece automaticamente na vida delas. Ah, se é da vontade do Senhor, se Ele preparou um caminho, se Ele preparou uma jornada para mim, é só eu aguardar. É só eu esperar que vai acontecer automaticamente. Não é assim que acontece, meu irmão. Não é assim que funciona, minha irmã. Mas é uma ação de Deus juntamente com a nossa parte. Juntamente com a nossa ação. Na Bíblia nós encontramos alguns exemplos assim. Quero abordar aqui, o primeiro deles é o exemplo de Abraão. Abraão, ele não tinha perspectivas e planos nenhum para o futuro dele. Mas um dia Deus chega e fala, deixa eu mexer com os olhos desse homem, deixa eu mexer com a fé dele. Né? Deixa eu dar um chacoalhão nele. Ele falou assim, Abraão, sai para fora da tua tenda, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. A Bíblia diz, né, que Deus disse para ele, olha Abraão, a sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto os grãos da areia do mar. Agora, pensa comigo, Abraão tentando contar, eu acho que eu já comentei isso alguma vez aqui. Abraão pegando os funcionários dele e falando assim, olha, vocês vão contar as estrelas do norte, vocês do sul, vocês do leste, vocês do oeste. Vamos lá contar, galera, a gente vai conseguir nessa noite aqui. E foram tentar contar. Chegou uma hora, e aí, vocês contaram quantas? Não é igual o relatório do culto, né? Relatório do culto, né? Às vezes chega a três números diferentes assim. Mas, vocês contaram quantas? Eu tenho certeza que a resposta foi, Abraão, patrão, não tem como contar. Vocês não contaram? Como, pois, vocês não contaram? Você contou, patrão? Não, eu também não consegui contar. Então, são incontáveis. Você concorda comigo? São incontáveis. Então, Deus chacoalha Abraão. Agora, pensa comigo. Abraão, toda noite, a partir desse momento, saindo da tenda dele, andando à noite e olhando para o céu. E lembrando da promessa. A minha descendência vai ser dessa maneira. A minha descendência vai ser numerosa dessa maneira. Então, a fé nos planos de Deus para a nossa vida é algo de extrema importância. Porém, a ação da a nossa parte é verdadeira também. Tão poderosa quanto. Imagine Abraão pegar e falar para a esposa dele. Falar assim, querida, nós já estamos numa idade aqui, preciso de mais espaço. Dorme todo dia na tenda do lado aí. Eu pergunto, ia nascer algum filho? Você concorda que Abraão fez a parte dele? Ainda na idade que ele estava, ele falou, opa, peraí, tem uma promessa sobre a minha vida, amor, chega aí. A promessa ainda não cumpriu, amor. Aí ela, eu estou cansada, ela, não importa. Venha cá, a promessa de Deus tem que se cumprir na nossa vida. E a Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado sobre ele como justiça. E se falar de José, então? Olha só, a Bíblia fala que José tentaram matar ele e venderam ele para o Egito. Isso é uma ação de quem? Quem preparou esse cenário? Fala assim para o teu vizinho, Deus. Aí ele foi vendido como escravo e foi lá para o Egito. É uma ação de Deus, amém? Ele fez alguma coisa? Não, ele ficou, ele sonhou, provocou os irmãos dele, mas aqui nesse caso foi uma ação de Deus. Aí lá na casa de Potifar, ele decidiu ser firme, não pecar, ele decidiu ser fiel ao Senhor. Essa foi uma ação de quem? Foi de José, amém? Olha só, ele ir para o Egito vendido como escravo, uma ação de Deus. Ele se manter firme e não pecar, foi uma ação de José. Aí, ele foi parar injustamente na cadeia. Vocês conhecem a história, a mulher de Potifar foi para cima dele, e ele saiu correndo, a capa dele ficou na mão dela, ela o acusou de ter assediado ela. E ele foi parar injustamente na cadeia. Eu pergunto, essa foi uma ação de quem? De Deus. Amém? Lá na cadeia ele não se revoltou, muito menos murmurou. Né? Já viu gente que é trocado de lugar no trabalho? O cara estava lá no escritório e de repente tem que ir para a operação. Ele fala, começa a falar, meu Deus do céu, estou me perseguindo aqui nesse lugar. Não, o cara vai parar na cadeia injustamente e continua fiel, não reclama E pelo contrário, cuida de toda a cadeia e começa a administrar a cadeia com todo o coração dele. Essa foi uma ação de quem? De Deus ou de José? De José, amém? Foi uma ação de José. O copeiro e o padeiro do faraó têm um sonho. Essa foi a ação de Deus. Amém? Se tiver um sonho, José não tinha como fazer eles sonharem. Isso aí foi Deus. Aí José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Essa foi uma... Agora eu quero ver. Essa foi uma ação de quem? De Deus e de José também. Amém? Deus deu a interpretação para ele. Agora ele foi lá e falou. Se Deus dá a interpretação e o cara não fala nada, ia acontecer alguma coisa? Não. Aí vocês conhecem, ele ainda chega para o copeiro e fala assim, ó, lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó. Olha só o network do cara, né? Tem muita gente que acha que não tem que ter network, né? Ah, não, não pode falar de si mesmo, não. Ele pegou, ele falou, ó, lembra de mim quando você estiver lá com o diretor da empresa. Você gostou desse projeto aqui, desse trabalho? Então, quando você estiver lá com o presidente da empresa, ó, lembra de mim. José fez isso. Eu já vi gente pregar que é errado fazer isso. Mas ele chega e sugere para o faraó como ele interpreta os sonhos do faraó, novamente uma ação dele e de Deus, e depois ele sugere para o faraó como o faraó administrar o Egito nos próximos 7 anos. Essa foi uma ação de José, amém? O sugerir e falar ali foi uma ação de José. Vocês conseguem ver Deus e o homem trabalhando junto para atingir um propósito na vida de uma pessoa? Você consegue ver a mão de Deus e a mão de José agindo juntamente para o cumprimento do propósito de Deus na vida dele? Isso é algo poderoso, isso é algo tremendo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, né? E dá para entender um pouco, mas a gente tem que saber fazer essa separação. Muita gente fala assim, não, ó, eu não quero nada na minha vida, né? Eu tenho que morrer totalmente, é nada de mim, tudo é o Senhor, eu só quero o Senhor na minha vida, né? Que eu diminua e que eu zere aqui, e só apareça o Senhor na minha vida. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas João Batista declarou, convém que ele cresça e que eu diminua. Porém, era um fato na vida de João Batista, que era um momento de transição da lei para a graça. E ele disse dessa maneira, embora não cumpriu isso. Porque ele devia ter feito o quê? Parado de batizar e se tornar um dos discípulos de Jesus Cristo. Mas não, ele continuou fazendo o que ele fazia. Tanto que depois os discípulos dele contenderam com os discípulos de Jesus, diz a Bíblia. Mas foi uma transição, e essa declaração dele, Jesus não falou para a igreja. Quando ele estava indo embora, ele falou assim, ó, quem crer em mim, obras maiores que as minhas fará. Né? Portanto, ide, olha, agora vocês vão, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todos os meus mandamentos. É lógico que nós compreendemos que quanto mais de Deus tem dentro de nós, mais graça, mais poder, mais unção. O que a gente tem que abrir mão realmente é do nosso eu, do nosso orgulho, é da nossa justiça própria. Tudo isso faz sentido estar zerado na nossa vida. Amém? Porém, as nossas atitudes, a nossa consciência e as nossas decisões, isso tem muita importância. Você consegue entender o que eu estou falando? Tem muita importância na nossa vida. E a gente não pode simplesmente zerar tudo isso e falar assim, não, eu vou ficar aqui e a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida. Não é assim que funciona, amém? Olha só, José também foi um caso na Bíblia que houve uma ação dele e uma ação de Deus. Ele ficou trabalhando desde 2004 para o patrão dele. Aí chegou ele e falou, não, 2018 eu quero um ano diferente. Né? Eu vou fazer o seguinte, ó, esse ano agora eu vou mudar. Eu vou mudar. Falou com a esposa dele, com os funcionários dele, falou, vamos pegar tudo que é nosso e vamos embora de madrugada. Vamos tocar nossa vida. Vamos, ó, ano novo, vida nova, vamos embora. Ação de quem? De José, amém? De Jacó, tô falando de Jacó, perdão. Vocês agora, agora confundiu, né? Tô falando de Jacó, vamos embora. Falou pra esposa dele e saiu da casa de Labão, da fazenda de Labão. Ação dele. E tudo que aconteceu na vida dele. Você vê, eu não vou entrar em detalhes, mas você vê tanto a mão de Deus quanto a mão dele também. O momento que ele chega no Val de Jaboque e passa tudo o que ele tem. Passa a família, a criação, os funcionários. Fala, vocês ficam do lado de cá. Eu vou ficar do lado de cá. Vocês vão para o lado de lá, eu vou ficar para o lado de cá. A ação dele. Uma atitude que ele tomou, ele decidiu, ele escolheu. E fez a diferença na vida dele. Portanto, meu amado, minha amada, para cumprirmos os planos de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida, tudo está ligado às escolhas que fazemos, amém? Fala assim para o teu vizinho, ó, toma muito cuidado com cada escolha que você faz, porque elas vão determinar o cumprimento da vontade de Deus na tua vida, amém? Você crê nisso de todo o coração, meu amado? Você recebe isso na tua vida? Você vai fazer as escolhas baseadas na direção do Espírito Santo na tua vida no ano de 2018. Em nome de Jesus Cristo. Isso vai ser muito crescimento para todos nós. Em nome de Jesus. Nós temos também, por exemplo, a história de Sansão. Sansão... Ele nasceu ouvindo da mãe dele o que, que ia acontecer na vida dele. Para que, que ele veio? Porque a Bíblia diz que o anjo apareceu para a mãe dele e falou, ó, seu filho está nascendo com propósito. Ele vai livrar o povo das mãos dos filisteus. Imagina toda a infância de Sansão, a mãe dele falando para ele, filho, antes de você nascer apareceu um anjo para mim e a palavra de Deus sobre a sua vida é essa. Então ele tinha plena consciência do porquê que ele veio para esse planeta. E a Bíblia fala, por várias e várias vezes na história de Sansão, que ele buscava ocasião entre os filisteus. Muitas vezes ele foi repreendido pelo pai e pela mãe dele. Em alguns trechos está escrito assim, ó, porém o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Ou se escandalizaram com alguma atitude dele, mas a Bíblia fala, vinha do Senhor, mas o pai e a mãe não percebeu. Muitas coisas na vida de Sansão, é lógico, ele vacilou, ele errou. Mas eu falo para você, meu amado, minha amada, Sansão está relatado lá no livro de Hebreus, no ranking dos heróis da fé. Tem muitos homens na Bíblia que não estão escritos lá. Mas o autor, na hora de escrever, ele se lembrou de Sansão. Por quê? Porque foi alguém que cumpriu o propósito para a sua vida. Amém? A Bíblia diz que foram mais os que ele matou na sua morte do que todos os que ele matou na sua vida. Livrou o povo da mão dos filisteus. Isso é algo poderoso. Ele pôs sentido à vida dele com a morte dele. Algo tremendo. E a Bíblia diz lá em Hebreus, fala sobre Sansão, Jefté, fala sobre vários homens, e diz que homens dos quais o mundo não é digno de ter. Esse foi Sansão. Amém? Então, toda visão, todo sonho, todo plano precisa de uma ação nossa também. Amém? A não ser que seja um verdadeiro milagre que você esteja precisando na tua vida, aí Deus é poderoso para fazer. Agora, tem coisas, você que vai ter que fazer, meu amado. Ah, pastor, esse ano eu vou estudar. Eu lembro que uma vez, Eu cheguei para o pastor Thomas. Quem aqui se lembra do pastor Thomas? Talvez uma, duas, três, quatro pessoas vão se lembrar do pastor Thomas. Já morreu, já faz tempo. Mas eu era novo convertido. Cheguei para o pastor Thomas, falei assim: pastor Thomas, seguinte, ano que vem, agora, sempre na virada do ano, né? Ano que vem, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade. Ora por mim, pastor. Ele falou, ele era americano, né? Ele falou: Christian, eu não vou orar por você. Não precisa orar. Apenas vai, preste o vestibular e faça a sua inscrição e você vai fazer a faculdade. Ai, pastor, mas o certo é você orar para Deus abençoar. Não, você já é abençoado, Christian. Aí eu falei, puxa, até fiquei chateado na época, mas depois pensando eu falei, é verdade. Eu fui, me matriculei, passei no vestibular, fiz a faculdade. Para que espiritualizar as coisas? Essa semana eu estava conversando com um irmão e ele tem um sonho de casar. Né? Cadê os solteiros aqui da igreja? Cadê as solteiras? Solteiros e solteiras aí, cadê? Ixi, não tem mão levantada. Ele estava com o sonho de casar. Ele falou: pastor, eu estou com o sonho de casar, eu quero casar, mas é o seguinte, pastor, eu decidi esperar. Tem até um seminário, né? Eu decidi esperar. Falo amém, irmão. Se você, meu irmão ou minha irmã, você tem aí seus 15 anos, seus 18 anos, espera mesmo. Espera bastante. Amém? Se tem seus 25, 28, opa! Já muda um pouco a coisa. Pastor, já estou com 45. Minha irmã, meu irmão, aí o caso é crítico. Aí já esperou muito. Mas tem gente que fala, não, ó, eu decidi esperar. E ele, na mente dele, ele estava com esse conceito de que ele não deveria fazer nada, somente esperar. Ele falou, pastor, eu já estou um bom tempo esperando e vou continuar esperando. Quando for para ser, vai ser. Eu falei, você permite com todo respeito e carinho eu mudar um pouco a tua maneira de pensar? Né? Eu falei para ele, olha, não pense que vai aparecer um anjo na tua frente, vai te dar um nome e vai dizer para você assim, olha, fulana ou fulano é o teu escolhido. Né? Não vai acontecer isso. Sabe por quê? Desculpa eu mexer com esse fundamento, porque muita gente pensa igual esse irmão. Né? E com todo respeito eu falo isso, né? A maneira que você pensa, mas não vai acontecer dessa maneira. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe o teu cônjuge. Amém? Amém? O Cris está aqui na minha frente. Né? Você permite eu te usar como exemplo, Cris? Por exemplo, o Christian está aqui. Deus não escolheu a Miriam para você. Sabe por quê? Porque ele não é bobo. Porque senão você ia pôr a culpa nele depois. Assim como ele não escolheu a Miriam, Miriam deve estar ali no fundo, ele não escolheu o Cris para Miriam. Por quê? Porque ele sabia que ela ia pôr a culpa nele. É a primeira briga, a primeira discussão, ia fazer que nem Adão, né? Senhor, foi a mulher que tu me destes. Deus não entra nessa jogada, meu irmão. Né? Eu falo que Eva foi escolhida para Adão. Ela não tinha outra, né? Não tinha concorrência ali. Mas, durante a Bíblia, meu amado, muita gente pega o exemplo de Rebeca e Isaac também, e firma essa tese de que Deus escolhe o cônjuge para cada um. Eu penso diferente e ensino nos cursos e nas aulas de maneira diferente. Eu sempre ensino, nós ensinamos que você faz as tuas escolhas. E se você escolheu alguém, né? O que que acontece? Você chama a Deus para abençoar a tua escolha. Então eu falei para esse irmão, você vai escolher alguém, meu irmão. E aí você vai chegar para Deus e falar, Senhor, escolhi essa aqui, ó. Aí Deus vai olhar lá de cima e falar, ah, meu irmão, você tem certeza? Pensa bem, meu irmão. Mas daí com certeza você vai estar bobo e apaixonado, você vai falar, é ela, Senhor, é ela, a mulher da minha vida. Deus vai olhar e vai falar, amém, glória a Deus. Então vou abençoar vocês. Da mesma forma, né? A mulher chega e fala, Deus, escolhi esse irmão aqui. Acho que Deus olha lá de cima e fala, meu Deus do céu, não tinha outro? Ela, não, Deus, ele é um encanto, ele é um príncipe, ele é romântico, é o sonho da minha vida. Minha irmã, vai sonhando, espera casar para você ver. Mas Deus respeita a tua escolha e fala, não, é ela, é ele, então vem aqui, ó, vou abençoar. E a Bíblia diz assim, que Deus é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus vem e é testemunha, porém, nós fazemos as nossas escolhas, amém? Fala isso pro teu vizinho, ó, você faz as tuas escolhas. Isso é algo poderoso. Deus é poderoso, mas, meu amado, tem coisa que é você que tem que fazer. Amém? Esse irmão, por exemplo, ele não faz nada. Eu falei, aí eu dei umas dicas para ele. Falei, irmão, dá uma ajeitada. Né? Dá um tapa aí na... Ele tem cabelo, né? Eu falei, ó, dá um tapa na peruca. Se arruma, meu irmão. Você anda que nem um maloqueiro, se arruma, meu irmão. Porque senão fica difícil, né? Deus vai te ajudar, Deus pode montar um cenário ali. Mas, falei, meu irmão, se cuida melhor, né? Se cuida, ó, Deus, Deus ajuda, Deus abençoa, mas tem coisa que é cada um de nós que temos que fazer. Amém? Os milagres de Jesus, eu só vou citar. Mas, por exemplo, quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que, que ele fez? Ele chegou para as pessoas e falou assim, ó, tirai a pedra. Quem que teve que tirar a pedra? Ele não podia fazer a pedra levitar e se colocar ao lado? Quantos creem que ele podia fazer isso? Eu acredito que ele podia. Né? Com a mão assim, ó, ele ia levantar, né, a distância assim. A pedra ia se levantar e colocar do lado. Mas, novamente, tem coisa que é a gente que tem que fazer. Tira a pedra aí. Aí foram lá e removeram a pedra. Aí ele falou, Lázaro, sai para fora. Eu pergunto para você, ressuscitar um morto de 4 dias. Eu pergunto para você, algum ser humano pode fazer isso? Só quem só pode fazer isso? Só quem? Só ele. Então ele fez a parte dele. Quando ele chegou, a gente falou agora de casamento, quando ele chegou no primeiro milagre que ele fez, era num casamento, numa festa de casamento. E veio uma notícia terrível. Falaram assim, olha, acabou o vinho. Acabou o vinho, lascou. Não tem mais vinho aqui na festa. Aí foram falar com ele, né? A mãe dele veio falar com ele, e ele era só um convidado naquele lugar. E aí ele vira e fala assim, ó, meu, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Por que vocês estão, mãe, por que você está vindo falar comigo? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí a mãe pega e vira para os funcionários e fala assim, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Quem que tinha que fazer? Os funcionários, amém? Fazer tudo o que ele dizia, aí mudou a postura, ele já não era só um convidado, mas ele passou a administrar, né, talvez ali a cozinha ou aquele local onde ele estava. E ele virou para os funcionários e falou, ó, encham essas talhas de água. Eu pergunto, Jesus era poderoso para fazer brotar água lá naquelas talhas? assim como ele multiplicou os pães? Lógico que era. Mas fala para o teu vizinho mais uma vez, ó, tem coisa que é você que tem que fazer. E os funcionários encheram as talhas de água. Aí vem Deus, aí vem Jesus Cristo. Você conhece essa passagem, né? A água se transformou em vinho, e um vinho preciosíssimo. Tanto que chegaram e falaram assim, olha, vocês colocam primeiro o vinho bom e por final serve o último, mas vocês guardaram o melhor vinho para o final. Vocês guardaram o melhor para o final. Foi um milagre, foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que muitos começaram a segui-lo e a crer nele, depois desse milagre. Né, mas uma ação de Deus junto com os homens. Deus sempre trabalha dessa maneira na nossa vida, na tua vida, amém? Para terminar, eu anotei aqui um testemunho da Samantha e algo que ela viveu, acho que eu já contei aqui uma vez. Ela liderava uma célula aqui na igreja e a célula acontecia lá onde é o restaurante hoje. E a célula foi tendo dificuldades, elas vieram para cá porque ficaram sem anfitrião. E a célula foi diminuindo, e acabou ficando ela e a LT dela. Ela e a LT dela ficaram na célula. E muitos chegaram para ela e falaram assim, ó, fecha essa célula e vocês vão como membros para uma outra célula. E ela pegou e falou assim, ó, eu não vou fechar essa célula. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus me mostrou que eu ia ver a multiplicação dessa célula. Deus falou no meu coração que eu ia ver a multiplicação dessa célula. E ela creu nisso de todo o coração, por isso que ela falou, eu não vou fechar minha célula. Aí ela ficou parada esperando. Falando, ah, vou parar aqui e esperar que Deus vai fazer e vai multiplicar essa célula. Não. Líder de célula, eu falo para você, não é assim que funciona, amém? Sabe o que ela fez? Uma das atitudes dela foi colocar várias cadeiras. Então ela colocava ali 12 cadeiras vazias. E a LT dela perguntava para ela, por que você está pondo essas cadeiras vazias? Ela disse assim, por que essas cadeiras vão estar lotadas de gente e a gente vai ter que pôr mais ainda. Em pouco tempo isso vai acontecer. Aí a LT arregalou os olhos, ela começou a contar isso para as pessoas e muitas vezes as pessoas passavam e viam a célula acontecendo. Ela e a LT e as cadeiras vazias. Não tinha nem violão, elas não tocavam violão. Então ela pegava um radinho e colocava um louvor para fazer o louvor da célula. Meu amado, em 2 meses, Deus fez um milagre. Ela fez a parte dela, de crer, né, de tomar fazer um ato de fé. E aí, Deus começou a mandar as pessoas, mas ela não ficou só esperando as pessoas virem. Ela foi fazer evangelismo, visitou as pessoas, falou de Jesus para as pessoas, convidou as pessoas e as pessoas começaram a vir na célula. Em pouco tempo, a célula já estava grande, já tinha ali 15 pessoas na célula. Aí um dos irmãos falou assim, você quer fazer lá em casa a célula? E aí ela já arrumou um anfitrião. Meu amado, eu sempre costumo dar esse testemunho, 3 pastores da nossa igreja saíram dessa célula dela. A Rede Conectado que está aqui, o pessoal dos Filhos do Rei lá no Taboão. Sabe por quê? Por causa de uma atitude. Deus agindo e a gente agindo também, em fé. Amém? Foi um dos maiores milagres que ela testemunhava que Deus fez nessa célula com 2 pessoas. Né? Ela agindo e acreditando na mão de Deus, houve uma multiplicação, várias multiplicações depois. Eu pergunto para você, como é que está a tua célula? O que que você enxerga para a tua célula nesse ano de 2018? O que que você planeja para a tua célula nesse ano de 2018? Você que é supervisor, o que você planeja para a tua supervisão nesse ano de 2018? Será que você consegue ver a tua supervisão se multiplicando e você levantando outro supervisor? Será que você consegue ver a tua célula se multiplicando com saúde logo no primeiro semestre desse ano que está entrando agora? Sabe, meu amado, eu digo para você, tudo é possível ao que crê e ao que age. Amém? Você recebe isso na tua vida? Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé então. Queria que nós orássemos nesse sentido. Eu creio que Deus é poderoso para nos direcionar, nos inspirar. Mas pode ser que esse ano agora você precise de algumas mudanças na sua vida, amém? Como que você espera algo novo se você não fizer nada novo? Pergunta assim para o teu vizinho, ó, como é que você quer algo novo se você não fizer nada novo? Então busque em Deus aquilo que você precisa fazer, amém? Nunca é fácil mudar. Mudança, a gente não gosta de mudanças, mas muitas vezes elas são necessárias. Muitas vezes as mudanças, elas precisam acontecer na nossa vida. Né? Se de repente você está numa situação esperando há anos uma mudança, e nunca aconteceu nada, e você está lá esperando e não vê nem perspectiva de uma mudança, talvez é a hora, meu amado, minha amada, de você buscar em Deus uma estratégia. Como eu disse aqui, se é a espera de um milagre, então você espera. Agora, se é algo que você pode fazer, meu amado, se é algo que você pode cooperar com Jesus Cristo, então a tua parte é de extrema importância. Amém? Eu separei um trecho aqui de um texto que eu queria ler com você enquanto você ainda está de pé. Primeiro, aquele versículo que está lá em 2 Coríntios 4, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja sendo consumido, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais um eterno peso de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas. Nós sabemos que a vida é uma sucessão de batalhas. Todos nós temos uma certa imagem de nós mesmos no nosso interior, bem como uma enorme expectativa quanto ao nosso futuro. Você sonha com o teu futuro, meu amado? Você sonha com 2018? Você tem que sonhar com o teu futuro. No entanto, as mudanças e reviravoltas do destino nos pegam de surpresa. Há momentos de tranquilidade, mas também há momentos de tempestades e tribulações, onde somente a boa intenção e o otimismo não basta. É em momentos assim que a vida cobra de nós coragem, determinação e nos ajuda a desenvolvermos um inabalável espírito de luta. Os tempos mudam, as coisas mudam, surgem novos desafios. Todo bom soldado olha com os olhos do futuro, sem medo, sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver também é estar preparado para momentos difíceis. O modo como encaramos as situações é que faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes nos perguntamos como enfrentar mudanças radicais que se apresentam diante de nós. Como atuar num novo cenário onde coisas que estávamos tão acostumados a fazer precisam ser reaprendidas. Agora, o mais impressionante é que em momentos assim nós descobrimos fundamentos poderosos que existem no nosso coração. Tudo aflora em momentos de dificuldade, onde a nossa vida e a nossa fé são provadas. Todos nós sabemos que nesses momentos e nesses cenários, o pessimismo e a insegurança só atrapalham nessa hora. Temos que ter determinação, fé, coragem para cumprirmos a nossa missão. É uma sensação muito agradável chegar ao final de uma etapa na nossa vida, tendo a consciência de dever cumprido, recebendo a admiração, o respeito dos amigos, o reconhecimento das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com satisfação, satisfação de quem viu nos obstáculos da vida uma chance de crescer, satisfação de quem soube enfrentar as turbulências do destino e vencer. Amém? Que seja assim na tua vida em 2018, 2019, 2020, cada ano da tua vida, cada período da tua vida, que você seja um vencedor, que você seja um colaborador de Jesus Cristo para cumprir o propósito para o qual você nasceu. Amém? Então feche os teus olhos por um instante, vamos orar. Queria que você pedisse para o Senhor nessa noite, sabe, que você pedisse para Ele direcionar cada escolha na tua vida, meu amado. Que você pedisse para Ele ousadia e intrepidez para mudanças na tua vida que sejam necessárias fazer. Para mudanças que precisam ser feitas, seja na tua rotina, seja no teu cotidiano, seja em relacionamentos, seja lá no teu trabalho. Talvez nesse ano que está entrando agora, o Espírito Santo vai falar para você, faça algo novo. Ele vai inspirar o teu coração, Ele vai direcionar o teu coração. Meu amado, não tenha medo, não tenha medo, mas tenha coragem. Porque se há um sopro no teu coração, você está prosseguindo rumo a algo que Ele preparou para a tua vida. Isso é o melhor que pode acontecer com você. Vamos pedir para o Senhor assim, Senhor, que nossas escolhas sejam baseadas no Teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, nós Te agradecemos pela Tua presença, Senhor. E nós Te pedimos, oh, ensina-nos e nos ajuda a escolhermos segundo a direção do Teu Espírito, não segundo as nossas próprias convicções, não segundo o nosso ego, ó Pai, não segundo os nossos desejos pessoais, mas segundo, ó Pai, a voz do Teu Espírito, segundo, ó Pai, a inspiração, a semente divina que habita dentro de nós. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem ajudado até aqui, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu mover nas nossas vidas. E nós Te pedimos, ajuda-nos a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a cada dia, Pai. Oh, que a Tua mão esteja nos guiando. Que a Tua mão, ó Pai, esteja dirigindo a nossa vida. Nós queremos nessa noite, Pai, Te pedir perdão por todas as vezes que deixamos de fazer a nossa parte, Senhor. Por tantas coisas que passaram na nossa vida e que nós não agimos, deveríamos ter agido, ó Pai. Mas por medo, insegurança ou por dúvida, Pai, preferimos ficar parados. Quantas direções o Senhor já deu, quantas inspirações no coração o Senhor já nos deu, e que agimos, ó Pai, de uma forma talvez covarde, não avançamos, não tivemos ousadia, não tivemos intrepidez, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas que possamos, ó Pai, nesse ano de 2018, que possamos ter coragem para andar sobre as águas, ao ouvir um chamado Teu, venha. Que possamos ter coragem, ó Pai, de agir e enfrentar o que for, Senhor. Se há uma direção, se há um sopro Teu no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que possamos viver novidade de vida, tanto na área ministerial, ó Pai, como na área familiar, quanto na área profissional, quanto na área emocional, ó Pai. Vem com teu poder, toca a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, no poderoso nome de Jesus. Aleluia.